mensagemrestauradora.blogspot.com.br.
Vanderlei Nunes, mais uma vez com você. Me diga uma coisa, você já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Não? Se ainda não, faça isso. Leia também nossos artigos no nosso blog, tá? Mensagem Restauradora. Tem também a nossa página no Facebook. Curta a nossa página no Facebook. Ok, e aí nós temos um texto aqui do Salmo de número 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Deixa eu dizer uma coisa para você. A primeira questão toda, quando nós vamos ler a Bíblia, deveria ser assim. A coisa mais básica que pode existir é o que deveria ser feito, e geralmente não se faz. Tentar entender o texto como tendo sido um texto escrito, sobretudo aqui, Antigo Testamento, e um livro como Salmo, Salmos, né? Foi escrito para judeus, foi escrito para as tribos de Israel, então para o cidadão judeu. Eu preciso compreender isso. Então, o que se tem colocado é que as pessoas pegam a Bíblia e, com aquela ideia de palavra de Deus, querem impor isso de forma literal para os seus dias, se esquecendo dos abismos que nós temos, não só de tempo, mas o abismo cultural, os costumes e as leis. Para poder depois entender que isso precisa ser analisado com vistas ao Novo Testamento, o qual deveria também ser analisado de modo criterioso. Então há um problema muito grande. Então, mas não, quando se lê aqui, o cara vem e diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. O ímpio é todo aquele que não é crente. É assim a ideia da turma? O ímpio é todo aquele que não é crente, que não aceitou Jesus. Então essa ideia, eu pergunto para você, era essa a ideia particular do Antigo Testamento nesse texto? Era essa a ideia particular de quem escreveu o texto, que era um cidadão judeu? Era essa a ideia dele? Isso há muitos séculos, em uma outra cultura. Então, quando eu não olho para essas nuances e para esses detalhes, eu me torno apenas um alguém que bibliólogo, né? Mal sentido da palavra. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Primeiro, tentando aqui ser bem simples, para o escritor aqui, ímpio é todo aquele que não é judeu. Não é, embora ele até dissesse que acreditava em Deus, até no Deus de Israel, mas para o judeu não era israelita e não tinha feito, não era um prosélito, não tinha entrado para sendo homem, ter as regras das leis judaicas, como a circuncisão, já mesmo sendo adulto, se tornou judeu, aí eu quero ser judeu. Ah, você quer ser judeu, então será judeu prosélito. Então, primeiro é o rito da circuncisão. Eu me lembro até uma vez que eu vi um programa em que, esse era um filme, que aí o rapaz estava apaixonado por uma moça judia. E ele já era um homem de uns 30 anos, né? 5 a 30 anos. Ele estava muito empolgado, que a moça era muito bonita, era gente boa, e aí falou com o pai dele. Ele disse: papai, eu vou namorar com ela e pelo que eu estou vendo, nós vamos casar. Aí ele virou para ele e disse: mas me diga uma coisa, ela não falou para você que você vai ter que se tornar judeu, não? Não, o pai dela não vai aceitar? Ela disse: ela me falou alguma coisa nesse sentido. Ele disse: e você sabe de um detalhe que você precisará fazer? Isso que é, pai? Circuncisão. Você vai ter que ser circuncidado. E tem toda uma cerimônia para ser circuncidado, inclusive com os elementos cirúrgicos, né? Vamos dizer assim, né? do próprio judeu, né? Ele olhou, grilou o olho e disse: mas o que é isso? Ele só fez assim: você não está me vendo, né? Ele só botou os dois dedinhos assim, sabe aquele sinal de tesoura? Ele disse: você vai ter que cortar o prepúcio. Aí eu não preciso explicar mais nada, que você está me ouvindo, deve entender o que eu estou falando, né? Qualquer coisa, vai num dicionário aí, procura o que é circuncisão, que você vai entender claramente. Ele grelou o olho, e é? Pois é, entendeu? Então, se aí muita gente não queria, inclusive, fazer, se tornar judeu, por um dos impedimentos da circuncisão. Então, entenda, isso tudo para falar para você, que quando a Bíblia diz aqui no Salmo, primeiro, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, ele não está falando de quem não é cristão, que não havia nessa ideia aqui, tá? É de quem não é judeu. Ele não se detém no caminho dos pecadores também, é que não é judeu, é pecador. Assim como o próprio judeu, já nos tempos de Jesus, vai chamar o samaritano de pecador, porque não é, vamos colocar assim, raça pura, na ideia do judeu. E nem se assenta na roda dos escarnecedores, porque é aquele que tem outros deuses e não vai acreditar no Deus dele. De forma bem simples e prática, eu estou colocando aqui para você. Aí olha só como ele vai puxar para o lado dele aqui. Antes tem o seu prazer está na lei do Senhor, em guardar a lei e os seus 613 mandamentos. Você pensa que é só os 10 mandamentos lá, é? Tem muito mais coisa. Ele diz: e na sua lei medita de dia e de noite. É, ou seja, tem que ser judeu zeloso. E ele vai dizer, olha agora o resultado que tem muita gente trazendo para essa coisa espiritual, meramente espiritual. E é daqui que surge, aqui se torna um dos elementos, um dos textos para essa questão do pensamento triunfalista, né? A pregação triunfalista, da pregação da prosperidade. Então ele diz aqui: ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Mas aqui de novo, claro, você vai dizer: mas Roderick, quer dizer que isso eu não posso aplicar para mim, para a minha vida? Pode, já vai falar sobre isso, tá? Mas eu primeiro tenho que fazer a leitura, tentar fazer a leitura judaica do texto, o máximo que eu possa fazer. Ele diz, como árvore plantada, por quê? Porque está debaixo da lei e buscando guardar toda a lei. E na lei, basta você ler lá em Deuteronômio 28, você vai ler: aquele que cumpre a lei é bem-aventurado e prospera em tudo. Não guardou a lei, é amaldiçoado. Inclusive também, por exemplo, na questão do sábado, se não guardava o sábado, ou poderia, segundo eles, descer fogo do céu, ou acontecer uma desgraça qualquer, ou então, se quer o mais, vamos dizer assim, viável de acontecer, era ser descoberto, como aconteceu. Nós temos textos bíblicos sobre isso, o homem que foi encontrado cortando lenha, e a questão era ser apedrejado. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, quem faz isso, que no devido tempo dá seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Aí ele diz: os ímpios não são assim. Ou seja, ele diz: olha, os ímpios não irão dar no seu tempo apropriado, no seu tempo próprio, fruto, e inclusive nem tudo que eles fazem prosperará. Mas Vanderlei, eu vejo tanta gente rica aí que não crê em Deus. Pois é, que a leitura aqui é judaica, debaixo da cultura judaica de um período, de um tempo, precisa se compreender, senão dá esse nó na sua cabeça que tem dado tanto tempo que você vem estudando e vendo. Poxa, mas não se encaixa. Eu vejo tanta gente, eu podia citar até nomes aqui de pessoas que são de outra fé, de pessoas que, nessa ideia que as pessoas têm, outra fé do diabo, outra fé inimiga, que aí por isso a gente não respeita a fé do outro. Então, quer dizer, porque foi posto isso sobre nós, a leitura de textos da Bíblia sem a análise de fato de que para quem o texto foi escrito, de forma séria, observar isso de forma séria. Eles, os ímpios, não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Quando ele diz aqui, os ímpios não são assim, então, não são assim debaixo desse contexto. judaico, da maldição. Isso é um ponto importante. Primeiro que vamos fazer essa leitura para depois tentar fazer uma aplicação para nós. Ele vem e diz: os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo. Você acha que ele está falando aqui de fim do mundo, de escatologia, nesse texto? Não. Não prevalecerão no juízo, quando naquela questão que o judeu tinha de do dia da visitação. Nesse sentido, para você compreender. Quando vem o julgamento de Deus, no dia a dia, essa ideia judaica. Os perversos não prevalecerão no juízo. Porque quando vem a prova, no sentido de que está guardando a lei, não está guardando, vem o castigo. Então essa é a ideia judaica aqui. E ele diz, nem os pecadores na congregação do justo. Quem era o justo aqui? Aí fica fácil de responder. Os judeus. Os pecadores, não os judeus. Porque quem era o povo de Deus escolhido? A nação de Israel. Então tudo isso precisa ser compreendido. Porque senão você fica refém de interpretações, chamadas de interpretações cristãs, mas nada de hermenêutica nelas. Hermenêutica séria. Tudo na base da fantasia. Você vive uma fé fantasiosa, crendo em coisas que o texto não está dizendo, porque disseram para você que o texto está dizendo isso. Quando o texto, na verdade, na sua originalidade hermenêutica, não diz isso. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Nem pode. Eles não podem permanecer, porque em Israel só entra israelita. Eles, pois o Senhor conhece o caminho dos justos. Quem são os justos aqui? Israel. Ou judeu, vamos dizer assim. Cidadão de Israel. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos. Qual é o caminho dos justos aqui? O caminho da lei, o caminho do pacto. Mas o caminho dos ímpios, lembra de Jericó? Povo de outro tipo de adoração, outro tipo de gente, lembra disso? Não reconhecia o Deus de Israel. O que aconteceu com eles? Outros povos que nós formos citar aqui. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios crescerá. Então, Wanderlei, quer dizer que eu só posso olhar assim? Não. Mas que possamos observar de maneira sóbria. Como eu trago isso para a minha vida? Vou ler agora, fazendo agora como uma aplicação para nossos dias. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Então, as pessoas que não têm a fé, agora sim, vamos fazer uma aplicação para a gente, porque senão não serve de nada. A Bíblia serve só como fator histórico. Não, ela tem uma aplicação que eu posso fazer, posso. Então, bora fazer. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Quer dizer, o cara não acredita em Deus, não acredita em nada. Eu tenho que ter cuidado com a minha audição. Com o que é que eu estou ouvindo, com o que é que eu estou, o que é que eu estou lendo. Eu tenho que ter esse cuidado, eu tenho que ter um filtro. E ele diz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. E aí, para mim, como uma pessoa do Evangelho, pecador é o que vive no pecado. Então, e o que é pecado? Ah, basta ler o Novo Testamento e saber o que é pecado. Então, eu irei evitar certos ajuntamentos, certas situações que irão me levar, que irão me influenciar para o caminho mau, para o caminho que pode trazer sobre mim problemas na minha família, pode trazer sobre mim vícios dos mais diversos, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, gente que não respeita nada, inclusive o próprio Evangelho. É como de vez em quando dizem para mim, alguém diz assim, porque sempre que eu vou na casa de gente conhecida minha ou parente meu, e que eu estou alguma festa, umas festas religiosas da cidade de Belém, e as pessoas dizem, você rasgou a Bíblia. Eu digo, se fosse comigo eu não voltava mais lá, que é falta de respeito. Eu estou indo lá, vamos dizer aqui, qualquer festa aqui, vamos dizer, que vá na casa de alguém, seja uma festa lá que estão distribuindo bombons, é Cosme e Damião, né? E eu estou indo lá, eu estou indo com uma criança minha, faz de conta que eu tenho um filho pequeno ainda, e eu estou indo lá. E aí o meu filho pega o bombom, você agora rasgou a Bíblia, eu estou indo lá com toda a consideração para com ele, respeitando a fé dele, e ele vem podendo respeitar a minha fé, não respeita a minha fé. Então essa falta de respeito é que faz com que muitas vezes não haja o diálogo, chamado tal do diálogo interreligioso. Não há esse diálogo por essas questões, muitas vezes. Então, no momento que as pessoas se respeitam, elas podem conviver e dialogar, sim, senhor. Agora, quando há escárnio, quando há gozação, um fica diminuindo a fé do outro, porque acha que a sua é melhor. Então, esse é um problema sério que eu devo evitar. Então, é nesse sentido aqui que eu trago para mim hoje, faço essa aplicação, não se assentar na roda dos escarnecedores. Não quer dizer que eu não vá para a festa, não estar onde tem um familiar meu, porque ele está bebendo, eu não posso me achegar a ele. Posso. Agora, eu tenho que saber até onde está, aonde vai minha liberdade. É a minha consciência do Evangelho que me dá isso. Ele diz, antes do seu prazer está na lei do Senhor. Qual é a lei do Senhor para mim hoje? Não é o Senhor Jesus Cristo? A lei dele no meu coração, no meu entendimento? Ele diz, e é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto. É claro, aqui é uma lei simples. Independente de qualquer coisa espiritualizada. Se eu plantar coisas boas, claro que eu posso ser em algum momento injustiçado, mas é uma percentagem muito menor de risco disso acontecer. Se eu plantar coisas boas, geralmente eu irei colher coisas boas. Se eu plantar coisas ruins, eu irei colher coisas ruins. Então ele diz aqui, seguindo assim, é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz será bem sucedido. Os ímpios, ou todos aqueles que não vivem de uma determinada forma, e creem no Evangelho, e buscam viver de uma forma ética, irão sofrer as penas aqui mesmo. É o que nós estamos assistindo aí nesses trabalhos que a Polícia Federal tem feito, nessas operações que nós temos visto aí, como a Lava Jato e tantas outras, nós temos visto essas coisas. Tanta gente que era rica, milionária, se sentindo acima da lei. Mas o que foi que eles fizeram? Eles plantaram. E eles estão colhendo o quê? Cadeia. Vergonha nacional. Vergonha com relação aos seus próprios filhos. Entendeu? Eu duvido, posso não tiver consciência nenhuma, que não haja vergonha nos próprios filhos de um pai, de uma mãe, que está encarcerado por conta da corrupção. E provada. Entendeu? Então é algo vergonhoso, mas não foi algo plantado? Então eles, os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo. Aí, como eu estou falando, quando vem as questões da justiça, a pessoa que anda na injustiça sofrerá com a justiça e pagará, vai ter que pagar o que deve. Ainda que a justiça meramente humana, ela tem suas falhas, porque ela é feita por seres humanos. Porém, você está vendo aí o que está acontecendo. Muita gente está pagando, as pessoas estão presas pelos malfeitos que produziram. Tá? Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. E aí agora eu posso trazer e até colocar nessas questões, porque eu tenho isso lá na frente do Novo Testamento, tanto a questão para a vida aqui com que eu planto, como também estando em Cristo. Eu permanecerei na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios, todos que escolhem caminhos ruins, ele diz, o caminho dos ímpios perecerá. Então é esse cuidado que temos que ter na leitura e interpretação dos textos bíblicos, e claro, depois fazendo a aplicação para a nossa vida, para que tenha de fato valor prático para nós no dia a dia. Meu queridão, mais uma vez eu quero lhe convidar a que você se inscreva no nosso canal do YouTube, você leia também nossos artigos no blog e curta a nossa página no Facebook. Tudo isso Mensagem Restauradora. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Você também que está em Belém, ou Ananindeua, ou adjacências, você pode estar conosco também na nossa oficina no domingo pela manhã. Eu mesmo estou lá, às 9 horas da manhã, na rua São Luís, número 53, lá na rodovia do 40 horas. Às 9 horas da manhã, das 9 às 11 da manhã, com um momento de reflexão super especial para você, E se você ainda não participou, eu digo para você, participe, esteja conosco, porque se você não participou, você não sabe o que está perdendo. Tá bom, meu querido? Eu lhe aguardo então, tá? Um grande abraço.
Mensagem restauradora.blogspot.com.br